No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Base nacional comum curricular, os 20 anos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação são debatidos a partir de hoje na semana de recepção aos calouros da Faculdade de Educação da UFMG. É a semana Ser Professor. São reflexões sobre o ensino e o futuro da educação brasileira em um ano tão especial. Saiba mais com Maria Dulce Miranda.
2016 promete ser um ano-chave para a educação brasileira. Estados e municípios começam a colocar em prática seus planos de educação, que traçam diretrizes e metas para a pasta pela próxima década. A reforma dos currículos da educação básica também avança com a construção da Base Nacional Comum Curricular. Além disso, é tempo de avaliar os 20 anos da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, legislação que regulamenta o sistema educacional público e privado no Brasil, da educação básica ao ensino superior, e define a responsabilidade dos entes federados na gestão educacional. Segundo o professor de Sociologia da Educação da UFMG e vice-diretor da Faculdade de Educação da Federal, João Valdir Alves de Souza, discutir a LDB é lançar um olhar para o passado e para o futuro.
Perguntar, num olhar retrospectivo, qual é o significado dessa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ao longo desses 20 anos. Por outro lado, no olhar para o futuro, em decorrência da exigência do Conselho Federal Nacional de Educação de que os novos cursos de licenciatura deverão passar de 2.800 para 3.200 horas, o nosso desafio é: nós vamos apenas acrescentar 400 horas aos nossos cursos de licenciatura ou nós vamos aproveitar a oportunidade para repensar esses cursos de licenciatura?
Todas essas questões estão sendo discutidas até sexta-feira na semana Ser Professor, que tem como objetivo oferecer aos novos e veteranos estudantes da Faculdade de Educação a oportunidade de refletir sobre temas atuais que envolvem o exercício da profissão. Marcos regulatórios da educação brasileira, diferença, diversidade e inclusão, educação infantil, conhecimento escolar, novas tecnologias, direitos humanos e licenciaturas interdisciplinares também são assuntos em destaque. O professor da Faculdade de Educação, João Valdir Alves de Souza, explica que o evento busca dar um panorama geral da situação brasileira nas duas últimas décadas.
O que nós fizemos ao escolher os temas para refletir sobre esses 20 anos da LDB foi exatamente levantar os grandes temas do debate educacional no Brasil ao longo desses 20 anos. Do mesmo modo que a educação infantil, em termos de escolarização, é uma questão que se constitui ao longo desses últimos 20 anos, também é nesse período que emerge com o vigor que tem hoje o debate sobre as questões da inclusão. Seja a inclusão relativa às questões socioeconômicas, seja a inclusão relativa aos temas da raça, seja a inclusão da pessoa com deficiência.
As discussões da semana Ser Professor vão ser realizadas de hoje à sexta-feira no auditório da Faculdade de Educação da UFMG, no campus Pampulha. Repórter Maria Dulce Miranda.
A programação completa do evento você confere em www.ufmg.br.
Agência UFMG de Notícias.
Acompanhe a conversa que eu tive com Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, sobre os destaques da publicação desta semana.
Edição 1931 do Boletim UFMG já circula nas unidades acadêmicas e traz reportagens sobre o esforço nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti. Tem o lançamento do hot site Nossa Parte Aedes, tem também pesquisas desenvolvidas na universidade, que estão avaliando aí várias questões envolvendo não só o Aedes, como também as doenças que ele transmite. Vamos conversar com Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, para contar um pouco para a gente aí dos destaques desta edição. Flávio, bom dia. O que, que o Boletim traz nessa semana?
Bom dia, Gustavo. Bom dia aos ouvintes. É um prazer voltar a falar com vocês. Essa é uma edição com um destaque, né, forte para a questão da dengue, né, do combate ao Aedes aegypti, né, que hoje não transmite só a dengue, né, transmitiu a a febre amarela no século XIX, século XX, né? Transmite a dengue, transmite a febre chikungunya, a zika. Há um esforço, né? Há uma tentativa de se fazer um esforço concentrado para combater a doença, combater os efeitos da dengue. E a universidade ela tem uma capacidade científica e técnica muito grande para contribuir para essa mobilização. E ela em si, né, nós temos hoje aí mais de 50 mil pessoas que fazem parte, né, da chamada comunidade acadêmica, que também tem um esforço, uma capacidade de mobilização, de superação de certas dificuldades, né. Então, nós pensamos numa edição que pudesse juntar essa capacidade técnica com a capacidade de mobilização da comunidade acadêmica, né. Fizemos aqui algumas matérias, duas matérias de pesquisas importantes. A UFMG é sede do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Dengue, né, que é um grupo de pesquisa que desenvolve estudos e pesquisa de ponta para entender melhor o comportamento do mosquito, busca de tratamentos, de eventualmente de vacinas. Nesse caso aqui, nós nos concentramos em dois estudos, um desenvolvido por uma doutoranda aqui da UFMG, a pesquisadora Cecília Marques. Ela, inclusive, conta com a parceria de uma empresa que está instalada no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, né, o BHTEC, que busca estabelecer fatores, né, estudos de fatores imunológicos para dengue, que na prática significa que ela tenta entender os fatores que contribuem para a propagação da epidemia de dengue. Daí o título que nós escolhemos para a matéria, né, Desarmando a Bomba, ou seja, como evitar que essa bomba exploda. Ela conclui, por exemplo, que temperaturas mínimas superiores a 20 graus Celsius e uma umidade acima de 60% são essenciais para que o mosquito sobreviva o tempo suficiente para transmitir o vírus e provocar essas epidemias, né, da doença, que são muito recorrentes, né, nos últimos tempos, principalmente nessa época do ano, né, no verão brasileiro. O outro estudo trata de pesquisas que poderão resultar em tratamentos para a fase mais aguda da doença. Então, esse é uma outra frente, né? Você tem uma frente epidemiológica, que é esse estudo da Cecília Marques, e você tem uma frente mais voltada para a compreensão, até em nível molecular, do comportamento da doença, né? Do comportamento do mosquito, do vírus, né? E da própria reação do organismo, da reação da inflamação, né? É outra frente de estudo que envolve aqui o professor Mauro Teixeira, que é o coordenador, como eu já disse, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia.
Bom, Flávio, esse é o esforço dos cientistas. E qual é a parte que nos cabe, título de uma das matérias do boletim, que já anuncia para a comunidade universitária o lançamento do blog Nossa Parte, a Aedes, que traz várias informações, né, de como cada um aqui dentro do campus, né, no seu dia a dia, no seu bairro, pode, né, ajudar a combater o Aedes aegypti.
Então a outra frente é combater o mosquito, né, eliminar os focos do mosquito. E aí você menciona a criação do blog, né, na verdade do site Nossa Parte. Pode ser acessado no www.ufmg.br/nossaparte/aedes. Esse site já existia há algum tempo, ele é sempre ativado em momentos de necessidade, em que há necessidade de fazer campanhas. Foi assim, por exemplo, com a questão da redução do consumo de água, energia elétrica nos campi da UFMG. E agora ele está voltado para a questão do combate ao Aedes aegypti, principalmente sugerindo, né, propondo uma lista de pequenas ações que podem ser praticadas para eliminar os possíveis criadores do mosquito.
Muito bem, Flávio de Almeida, esses são alguns dos destaques da edição 1931 do Boletim UFMG, né? Lembrando, quem quiser ter acesso a esse material, versão impressa sendo distribuída nas unidades acadêmicas, versão online, www.ufmg.br/boletim. Flávio, mais uma vez, muito obrigado, voltamos a nos falar semana que vem.
Ok, Gustavo, eu que agradeço pela oportunidade de falar mais uma vez com vocês e seus ouvintes.
Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
A apigenina, substância presente em temperos como a pimenta malagueta, a salsa, o tomilho e o aipo, é capaz de aumentar a formação de neurônios humanos e fortalecer a comunicação entre eles, Descoberta de pesquisadores das universidades federais da Bahia e do Rio de Janeiro pode adiar a progressão de doenças associadas à baixa formação de neurônios, como a esquizofrenia, a depressão, o mal de Parkinson e o Alzheimer. Estudo da Federal de Sergipe mostra que 60% dos pacientes oncológicos atendidos pelo SUS e 50% dos pacientes da rede privada utilizam plantas medicinais e fitoterápicos juntos com medicamentos da quimioterapia para tratar o câncer. As mais usadas são erva cidreira, camomila, boldo e capim-santo. A pesquisa alerta: interação das plantas medicinais e dos fitoterápicos com medicamentos da quimioterapia pode trazer sérios riscos para a saúde do paciente. Pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Mato Grosso avalia plantas e animais da Amazônia para entender os fatores que controlam a diversidade beta, categoria utilizada pelo campo da ecologia para medir a diversidade de comunidades de seres vivos em determinado território. Duas novas espécies de plantas são identificadas por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo em área remanescente da Mata Atlântica. Elas foram batizadas de Miconia valentinensis e Frisieira atlântica.
Toda segunda, antes de encerrarmos a edição, tem agenda.
Eventos da semana.
Quarto Simpósio Internacional de Medicina Molecular é hoje, de 2 às 6 da tarde, na sala 62 da Faculdade de Medicina, na UFMG, Campus Saúde. Infância, fuga e desterro na Segunda Guerra Mundial é tema de encontro promovido amanhã pelo Núcleo de Estudos de Guerra e Literatura da UFMG. O evento começa às 5h30 da tarde, na sala 2003 da Faculdade de Letras, Campus Pampulha. Jornada Cefet Maker leva ao público aspectos da inovação tecnológica, empreendedorismo, regras de mercado e impressão 3D na quinta-feira à noite, no Campus 1 do Cefet Minas, em Belo Horizonte. Simpósio sobre a fosfoetanolamina, composto que pode curar o câncer, abre atividades da pós-graduação do ICB, Instituto de Ciências Biológicas. É nesta sexta-feira, das 2 às 5 da tarde, no auditório do Centro de Atividades Didáticas 1, Campus Pampulha da UFMG.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, apresentação de Gustavo Cunha, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação executiva da rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, ótimo início de semana e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.